que a gente realmente gosta da infância, gosta dos nossos filhos vivendo a infância, ou a gente só gostaria de ter mini adultos mesmo? Bom, essa conversa, na verdade, é um convite para uma reflexão sobre algo que eu tenho visto acontecer cada vez mais frequentemente, sobretudo nas redes sociais. E eu queria trazer essa discussão para cá com relação a como que a nossa visão sobre a infância, ela é um tanto adultocêntrica. Então fica aí que a gente vai conversar sobre isso. Mas antes, aquele recadinho de sempre, né? Se você aí tá curtindo esse podcast, tá me assistindo, me ajuda a divulgar. Manda para alguém que você tem certeza que vai curtir, refletir sobre esse tema, tá legal? E aí você me ajuda e ajuda também esse seu amigo ou sua amiga. Bom, esse papo que eu queria bater com você aqui, ele é oriundo, ele veio de um comentário que eu recebi recentemente lá no meu Instagram. Se você não segue, vai lá, @ThiagoQueiroz. E eu queria trazer para cá porque foi em cima de um post que eu falei sobre comunicação não violenta, sobre CNV. Inclusive, fica aqui a dica, né? Se você gostaria de me ver falando mais de uma forma prática, falando sobre todos os detalhes também, o fundamento do que é a CNV, me diz que eu posso talvez preparar um conteúdo aqui, uma minissériezinha aqui para a gente mostrar um pouco na prática como é que isso funciona, beleza? Me diz aí, deixa nos comentários, bota na caixinha de pergunta, me manda DM, vai lá que se tiver gente pedindo, eu faço, tá bom? Mas foi um post lá no Instagram sobre isso e eu recebi um comentário ali que me tocou, eu falei assim, eu acho que a gente precisa conversar mais sobre isso. Essa mãe que comentou, ela falou assim, Thiago, eu te conheci quando minha filha estava na tal adolescência do bebê. Vi um vídeo seu tão carinhoso, chamando a atenção para a criança e seu desenvolvimento. Ela aqui está se referindo a um vídeo, a um conteúdo que eu fiz há algum tempo atrás sobre The Three Ninjas, tá? Os 3 anos que é considerado a adolescência da primeira infância. São Three Ninjas, vai ter link aí na descrição, vai aparecer algum lugar aqui para você clicar e consumir esse conteúdo se você ainda não viu, tá legal? Mas aí, continuando aqui, eu já procurava entender o que se passava com ela, mas o seu vídeo foi mais um despertar. Uma questão que vejo também é o olhar adultocentrista. Nos colocamos no centro da questão quando, na verdade, é sobre o desenvolvimento e as descobertas da criança. É aí que tá. Eu acho que tá na hora da gente conversar um pouco mais detalhadamente sobre isso, porque eu vejo com muita frequência as pessoas tendo, sabe, criando expectativas sobre seus filhos que não condizem em nada com a idade, muito menos com o desenvolvimento cognitivo deles. Então deixa eu dar um exemplo clássico aqui, né? A gente adora crianças, adora, a gente adora infância, mas a gente não consegue entender que o tempo para os nossos filhos pequenos funciona de uma forma muito diferente do nosso tempo, né? A gente quer que os nossos filhos esperem. Você vai esperar até a hora do almoço e quer que eles esperem. Ok, quer que eles esperem bem. A gente quer que eles não façam birra. A gente quer que eles controlem suas emoções com 4 anos de idade, com 2 anos de idade, com 5 anos de idade. A gente quer que eles não tragam problemas pra gente. Porque a gente tá fazendo a nossa parte. Eles têm que fazer a deles. E eu fico pensando assim, como que a gente pode esperar disso? Bom, vamos usar esse exemplo, né, da regulação emocional. Se a gente sabe que o cérebro só está completamente amadurecido com 25 anos de idade, como é que eu vou esperar de uma criança de 3 anos que ela tenha total controle sobre suas emoções, quando na maior parte do tempo nem nós, adultos, com o cérebro maduro já completamente, temos condição de nos controlar emocionalmente 100% do tempo, né? Você sabe disso. E aí eu fico pensando como que isso é triste, porque a gente gera relações que são muito frágeis, porque elas se baseiam numa expectativa que é completamente real da nossa parte e não de exercer um olhar de admiração, de curiosidade para a infância. A gente quer que, na verdade, eles se comportem como mini adultos, né? Eu tenho certeza que muitos pais e mães não brigariam, não reclamariam, não bateriam, não, sabe, humilhariam seus filhos se eles se comportassem exatamente como pequenos adultos. A diferença é que isso não é possível, isso não existe. São crianças e têm a idade de desenvolvimento cognitivo de crianças. E quando a gente não valoriza isso, a gente está criando uma imagem muito complicada daquela criança. Ou seja, se eu digo para o meu filho que ele não sabe esperar, que ele é muito nervoso, que ele é muito ansioso, se eu corro logo para tentar descobrir algum diagnóstico para os meus filhos, eu não estou respeitando o tempo deles. Eu não estou respeitando a idade deles. Eu não estou respeitando a personalidade deles. E isso cria uma fissura na relação. E mais ainda, isso passa uma mensagem para os nossos filhos de que tem algo de errado com eles, de que o que eles fazem não é bom o suficiente, de que eles não são dignos de amor. Ainda mais se a gente recorre às ferramentas tradicionais de disciplina, como colocar de castigo, bater, né, fazer, enfim, subornos com as crianças e tal. Então, assim, a gente está sempre passando a mensagem de que o que elas oferecem não é o suficiente, que elas têm algum problema, que elas estão fazendo errado, e a gente pergunta para elas por que que você fez isso? Por que que você puxou o cabo da tomada se eu falei para você que não era para puxar? E você briga com a criança de 2 anos com relação a isso. E a criança não sabe te responder, porque ela não sabe a resposta. E a gente briga com a criança porque ela não sabe responder isso. Então a gente está punindo ela 2 vezes por ela ser uma criança. Porque a gente gostaria de ter uma resposta racional de alguém que não tem uma formação completamente racional. Alguém que muito frequentemente é governado pelo cérebro emocional. Então, como é que a gente vai ter, se o córtex pré-frontal não está nem ainda amadurecido nessa criança, como é que a gente vai esperar que ela consiga elaborar o porquê que ela fez alguma coisa ou outra? Então, a gente precisa muito parar e muito, na minha opinião, olhar com mais carinho, com mais empatia para os nossos filhos. A gente precisa muito tirar essa ideia de que eles são intrinsecamente malvados, que eles estão fazendo aquilo para nos testar, que eles estão fazendo aquilo para nos provocar, que eles estão fazendo aquilo para nos humilhar, para nos envergonhar. E aí que vem essa conversa sobre o adultocentrismo, ou seja, a gente está entendendo que tudo aquilo que os nossos filhos fazem é por causa da gente. Porque nós somos os alecrins dourados, né? Então, não, se ele está fazendo isso é porque ele quer me testar, ele quer testar a minha autoridade. E sequer passa na nossa cabeça que aquela criança de 4 anos que continua puxando o rabo do gato, ela só faz isso porque ela não conseguiu desenvolver um controle sobre seus instintos. O impulso, o instinto, numa criança pequena, por exemplo, anda muito ali ó, de mão dada, e é muito difícil controlar um impulso quando se é uma criança pequena. Quando a gente é adulto, é um pouco mais fácil, dependendo do impulso, né? A gente sabe disso. Quantas coisas erradas e besteiras a gente já fez por impulsividade também, né? Quem dirá uma criança de 4 anos, de 2 anos? Então a gente precisa muito parar e olhar com mais carinho para a infância. Esperar menos de comportamentos que são considerados adultos e esperar mais comportamentos de criança, porque senão, para além de dar essa informação de que a criança está fazendo tudo errado, de que nossos filhos estão fazendo tudo errado, e isso tem um impacto grande, tá bom, na autoestima das crianças, a gente também vai desafogar um pouco essa paranoia coletiva que nós pais estamos vivendo de buscar diagnósticos para os nossos filhos de coisas que são completamente esperadas para a idade deles. Eu não estou dizendo que nenhuma criança possa apresentar sintomas que vão levar a um diagnóstico de uma neurodivergência, por exemplo. Mas eu estou dizendo que se a gente olha uma criança de 2 anos que adora brincar num pula-pula, a gente já começa. Se ela chora para sair do pula-pula, se ela vê um pula-pula, ela quer sair na frente de todo mundo, tirar todo mundo da frente, furar fila para entrar no pula-pula, a gente já acha que aquilo ali é um sintoma de alguma questão para aquela criança. Eu acho que a gente está, sabe, se isso está acontecendo, e eu vejo isso acontecendo com certa frequência nas redes sociais, a gente precisa dar uns 10 passos para trás, enquanto coletivo de pais e mães e cuidadores, né? Porque eu acho que não é assim. A gente está esquecendo de reconhecer o tempo e a importância da vivência de uma infância que não é acelerada, que não é, sabe, que não se crie expectativas, que não se crie protocolos para essas crianças, sabe? Então, uma criança de 2 anos que ama pula-pula, talvez seja porque ela só ame pula-pula. Talvez seja porque, para uma criança de 2 anos, pula-pula é uma das coisas mais incríveis que existe na face da Terra. Eu sei disso porque a Cora tem 2 anos e ela faz exatamente isso. E não quer dizer que ela, daqui a 1 ano, 2 anos, daqui a algum tempo, a gente tem um diagnóstico de, sabe, alguma neurodivergência da Cora ou de qualquer filho meu. Mas eu não estou correndo atrás disso, porque eu quero que os meus filhos sejam crianças, vivam suas infâncias. Se nada que está acontecendo na vida dos nossos filhos está colocando a vida deles sabe, em sofrimento, vamos dizer assim, se eles não estão sofrendo porque algo que acontece impede com que eles vivam suas vidas plenamente, então não preciso me preocupar tanto assim. Talvez seja de fato uma criança que adora pula-pula, como normalmente crianças amam, sabe? Então, se você pegar esse exemplo do pula-pula, a gente tem aí, poxa, a Cora, que tem 2 anos, que não sabe controlar os impulsos, que ainda está muito numa fase egoica muito forte de é tudo eu, é tudo dela. Como é que ela vai esperar uma fila? Isso é tudo habilidade aprendida. E só é aprendida se tem alguém ali com muita gentileza, mas também firmeza, para ensinar isso, para repetir esse ensinamento, para falar: filha, olha, vamos esperar aqui, já é a sua vez, calma. E ajudar essa criança a se regular emocionalmente, porque agora, com 2 anos, não vai saber controlar a frustração dela de não poder brincar 100% do tempo dentro de um pula-pula. Entende a diferença? Quando a gente começa a enxergar a criança por quem ela é, e olhando o contexto no qual ela está inserida, a idade que ela possui, a gente começa a se distanciar um pouco mais e entender que não é sobre a gente, sabe? Muitas coisas, em termos de comportamento e relação, é sobre a gente, sobre as nossas próprias histórias, a forma como a gente responde, principalmente, aos desafios que os nossos filhos apresentam, diz muito mais sobre a gente do que sobre qualquer outra coisa, porque tem os nossos históricos, a forma com a qual nós fomos criados. Mas enxergar a infância não é sobre a gente, é sobre os nossos filhos. E eu queria muito trazer esse pedido, sabe, para a gente começar a tentar falar um pouco mais sobre isso com as outras pessoas. Quando a gente vê, talvez aí você tem um amigo ou tem uma amiga que está reclamando que o seu filho de 1 ano não consegue dormir a noite toda. E ele não vai conseguir dormir a noite toda, porque não é natural de um bebê dormir a noite toda. O natural de um ser humano, de um filhote, né, de ser humano, é que ele acorde, que ele tem um ciclo completamente diferente do ciclo de sono de um adulto. Então eu acho que quando a gente, sabe, é quase como um olhar de humildade, de sair da nossa caixinha do que a gente entende que é viver, que é vida, que é mundo, e aceitar esse convite que os nossos filhos fazem para enxergar o mundo sob uma nova perspectiva, que é a deles mesmo. Então, a gente aprende demais sobre tudo quando a gente aceita esse convite. E eu queria deixar esse convite aqui para você aí, essa reflexão sobre como que é urgente a gente dar uma freada boa, sabe, nesse ímpeto de ter essa vivência adultocêntrica da infância. E eu queria ouvir de você aí o que você pensa sobre isso. Deixa nos comentários, me manda mensagem, manda DM, me marca nos seus stories, fala qual é a sua opinião, grava stories falando o que você acha sobre isso, porque isso é um negócio que é muito legal. Eu vejo muitas pessoas fazendo outros conteúdos em cima dos conteúdos que eu faço, e eu acho isso genial. Isso é uma forma da gente promover essa discussão dentro da internet, sabe? Para além do faça isso, não faça aquilo. Se você está fazendo isso, se você está enxergando isso, talvez isso seja o diagnóstico de alguma condição específica do seu filho. Vamos tentar tirar esse imediatismo, esse, sabe, materialismo da infância, e vamos tentar trazer um pouco mais de reflexões que sejam mais de vamos pensar sobre isso? E eu quero ver você fazendo isso também. Me marca se você estiver fazendo isso nos seus stories, no Instagram, que eu vou adorar ver também qual é a sua opinião, tá bom? Mas antes eu queria também fazer aquele último aviso final, né? Se você curte podcast, se você está consumindo esse podcast aqui, saiba que eu voltei com o meu Tricô, que foi o meu primeiro podcast, né? O Tricô, então o Tricôzinho está de volta. Procura aí no seu agregador de podcast, está no Spotify, onde é que você estiver ouvindo isso daí. Vai aí, procura Tricô. Você vai ver eu e mais 3 outros pais conversando sobre parentalidade, sobre vida, sobre relacionamentos, pela perspectiva da paternidade. Tenho certeza que você vai adorar. Não é um podcast só para homens, só para pais. Tem muita mulher que ouve, tem muita pessoa que não tem nem filho e ouve. Então eu acho que vale esse convite aqui para vocês. Tá legal? Então é isso, minha gente. Eu vou ficando por aqui, então. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.